Segredos da Arquitetura.
Olá! Sejam bem-vindos, ouvintes da Rádio Uninter. Sejam bem-vindos também a este programa Segredos da Arquitetura. Essa é uma parceria entre a Central de Notícias Uninter e os cursos de especialização de arquitetura e design. E eu sou a Gisele de Ziura, sou professora e apresentadora desse programa, que sempre tem um segredo a ser desvendado. Tá aí o nome do programa, Segredos da Arquitetura, e nós temos também um segredo hoje a ser desvendado por você. E aí, no final do programa, a gente vai revelar esse segredo. Qual será o segredo de hoje? E para falarmos sobre o segredo de hoje, temos um convidado muito especial, que é o engenheiro civil Ernesto Esperandio Neto. Olá, como vai? Seja bem-vindo.
Olá, Gisele. Obrigado pelo convite, um prazer estar com vocês aqui. É um prazer estar conversando com todos.
E o nosso tema de hoje, nada mais, nada menos, arquitetura, engenharia e onde essas estruturas se encontram. E arquitetura e engenharia é sempre um tema, às vezes, de um lado desafiador, polêmico, integrador, e nós vimos e percebemos que são áreas que caminham juntas. E na sua vida, na sua carreira profissional, acadêmica, né, professor, nós vimos que começou aí há um tempo, né, atrás, em que formado em engenharia civil pela Federal do Paraná, mestre em engenharia civil pela Federal do Rio Grande do Sul, tem aí experiência na área de engenharia civil com ênfase em construção, estruturas, planejamento, gerenciamento, foi professor adjunto da Federal e outras universidades também, como a Positiva, a PUC, foi prefeito da cidade universitária da Federal do Paraná em duas gestões e experiência em obra, em projeto, enfim, foi professor, foi meu colega também, que eu tenho muita admiração, é um prazer enorme, e vamos conversar aqui, né, como que a arquitetura e a engenharia se completam, porque eu acho que talvez seja essa a nossa conversa de hoje. E eu acho que a gente pode começar conversando sobre a sua carreira, né, como que a sua carreira, como é que foi conduzida a sua carreira profissional, eu digo profissional com relação ao meio de trabalho, ao ambiente de trabalho e ao ambiente acadêmico. Como que começou essa relação?
Bem, eu comecei a minha carreira, meu pai era engenheiro civil, tinha um escritório de engenharia e eu acompanhei a vida inteira dele. E era uma área que eu gostava, engenharia, eu gostava daquele desafio de vê-lo trabalhar, de ver o que ele fazia, etc. E a minha vida inteira foi vinculada a eu estar ligado à engenharia, de alguma maneira. Eu entrei na faculdade com 17 para 18 anos, comecei a fazer faculdade, trabalhei na faculdade de engenharia por um período. Conheci muita gente dentro da faculdade de primeira qualidade e cada vez eu gostava mais daquilo que eu fazia. Aí eu comecei a trabalhar com o meu pai, no escritório dele, no escritório de projeto estrutural. E aí, no terceiro ano da faculdade, eu comecei a conviver com arquitetura, com arquitetos que trabalhavam lá no escritório dele, com projeto estrutural e etc. Eu acabei... Aquela história do arquiteto e do engenheiro que tem uma rixa, etc., eu acabei vendo que aquilo era tudo uma besteira. E ele me chamava, meu pai me chamava, eu não entendia muito bem porque ele me chamava na sala de reuniões, quando tinha algum arquiteto lá para a gente ver o projeto. Então ele dizia, senta aí e fica olhando esse pessoal falar, e a gente vai conversar, e fica olhando. E eu ficava lá e não sabia por quê, que eu ficava olhando, falava, discutindo, etc. E aí, um tempo depois, eu comecei a ver que aquilo que eu pensava, que eu entendia de estrutura, eu estava completamente enganado. Eu fui descobrir que quem entendia de estrutura mesmo, quem lançava a estrutura de modificação, de que fazia o desenvolvimento da análise do projeto estrutural, era o arquiteto. E ali a gente trabalhava com grandes arquitetos da época e eu fui aprendendo muito com eles. E aí eu me formei e comecei a dar aula na Faculdade de Engenharia. Fui para o meu mestrado em Porto Alegre e logo depois que eu voltei de Porto Alegre, eu fui convidado a dar aula no curso de arquitetura, porque o pessoal da arquitetura achava que naquela época todo mundo tinha aula junto, era engenharia, não era uma sala. E eles queriam um professor que trabalhasse só na arquitetura, ou que tivesse um professor que trabalhasse na arquitetura, e eu, na verdade, não queria ir, eu queria ficar na engenharia. E aí o meu pai, naquele tempo, que o pai falasse era lei, né? Eu tinha que ir para arquitetura, que ia me dar muito bem por lá, etc. Eu acabei indo para arquitetura. E aí, a partir dali, eu fui me desvinculando da engenharia civil, da faculdade de engenharia, e acabei ficando só na arquitetura. E é por isso que eu fiquei o resto da vida trabalhando em arquitetura.
Isso foi que ano?
Que eu entrei na faculdade de arquitetura, que eu voltei de Porto Alegre em 1981, 82, que eu terminei o meu mestrado e comecei a dar aula na engenharia. E uns 2 ou 3 anos depois, eu não sei bem, mas acho que 85, quem sabe, eu tenha começado a dar aula no curso de arquitetura da Federal.
Porque nós tivemos sempre alunos em comum, né, na graduação. Sim. E eu sei que muitos alunos sempre te admiraram e admiram até hoje, né, pela sua clareza em ensinar estruturas de madeira, estrutura de concreto, de aço, mista, e esse brilhantismo em entender, porque o entendimento, isso que você falou, na concepção estrutural, né, em entender que arquitetura é conceber o todo. A arquitetura não é somente a parte estética, não é somente a parte técnica, não é somente estrutura, é a composição do todo. E pensar que a estrutura também é a parte estética, a estética também é a estrutura, e esse conjunto. Né? E quando a gente faz a concepção estrutural, ela deve ter sim um pensamento de segurança, um pensamento responsável, né? E todo esse pensamento, ele é bem embasado, né? E você sempre foi um professor que trouxe isso, né, para os alunos, de uma maneira sempre muito clara, né? E estou vendo aqui alguns comentários, né, de alunos e colegas, né, Gleoberto, Rafael, do Sérgio Pova Pires, né, que são admiradores, né, enquanto professor, profissional. E como que você acha que sempre conseguiu passar essa clareza para os alunos, né, essa admiração para os alunos?
Veja, tem umas coisas engraçadas que acontecem na vida da gente. Meu pai, quando eu disse para ele que não queria dar aula no curso de arquitetura e que eu achava que não tinha habilitação para fazer isso, ele me deu 2 livros. Ele disse assim, olha, se você conseguir entender esses 2 livros aqui, você pode dar aula em qualquer curso de arquitetura do mundo. Eu tenho os 2 livros até hoje aí. Um deles, eu sou um fã, tenho um livro de Nervi. Toda vez que eu vou para a Itália, eu quero ver uma obra do Nervi. Não preciso ir para lá, posso ir para Brasília, que também tem, enfim. Tem no mundo inteiro. E o outro livro era Os Sistemas Estruturais, um livro espanhol fantástico. E eu comecei a ler aquilo um dia, por algum motivo, que começou lá na Universidade Federal. eu dava aula como... Eu perguntava, quando me convidaram para dar aula na Unicemp, no Positivo ou na PUC, eu perguntei para o meu coordenador do curso, eu disse, que tipo de curso você quer que eu dê? Se me dissessem, olha, você tem que dar o curso pela, como era na Federal, pela ementa da disciplina, tá bom, eu dou pela ementa da disciplina. Se você quer dar um pouco mais voltado para algum aspecto diferenciado, você me avisa que eu faço. Muito bem. Na Federal era a ementa do curso. Estava lá, a ementa era de engenharia. Aquela ementa era de engenharia que não é uma coisa muito diferente do mundo. Eu, quando estava na Federal, eu fui coordenador de uma... de um sistema que se chama Revalidação de Diploma de Estrangeiro. E os diplomas de universidades estrangeiras muito, muito superiores ao que eu fiz na engenharia. Era muito difícil. Puxa vida, eu não passaria aqui em engenharia num curso desse, porque era muito complicado. Porque além de engenharia, ainda tinha arquitetura. Era muito difícil. Era muito complicado entender tudo aquilo. Para o engenheiro, não. Mas para arquitetura, não entendia nada. E eu comecei a ler aquele livro e um colega arquiteto, meu amigo hoje, um dia ele levantou a mão na sala dela e disse assim, olha, não estou entendendo nada disso aí. Eu disse, não, isso aqui você já aprendeu ano passado. Eu disse, não aprendi. Não sei nada disso. Era análise matricial de estruturas, matrizes. Eu disse, não, você aprendeu... Não, parei a aula, fui lá no departamento, me dá a disciplina do ano passado e quero ver o que tem aí. Não tinha nada parecido com aquilo. Voltei para a sala de aula e disse assim, olha pessoal, parou a aula, eu vou começar tudo de novo, porque vocês não podem aprender. E eu ensinava os meus amigos arquitetos que faziam arquitetura comigo. O Sérgio, que está aí escutando, eu tinha aula com ele na faculdade, ele era do meu tempo, etc. Eu ensinei vários deles a fazer prova, porque ensinar aquilo tudo não dava, era muito complicado para eles aprenderem. Então, eu ensinava um monte de gente como é que fazia a prova para passar de ano na disciplina do meu pai, na disciplina dos meus professores lá, etc. E aí eu mudei o curso de arquitetura da Federal, comecei a mudar o curso de arquitetura da Federal entrando na história do livro de sistemas estruturais e procurar mostrar muito mais a concepção estrutural. E aí acabei indo para a Unicemp, hoje Positivo, depois para a PUC, e é o que a gente tenta mostrar hoje lá. É, tem muita coisa que é complicado, porque se o arquiteto tem habilitação técnica para fazer um projeto estrutural, eu não posso deixar de ensiná-lo a fazer um projeto estrutural. Porque é complicado. Se ele tem habilitação técnica, ele não pode sair leigo desse assunto de lá. Então, eu procurava juntar as duas coisas. E era isso que a gente procurou fazer a vida inteira. Mostrar que a arquitetura precisa da engenharia de alguma maneira, precisa, um gerenciador de projeto precisa de engenharia, o arquiteto pode ser isso, um arquiteto que vai para a obra, cuidar da obra, precisa entender o sistema construtivo, como é que ele funciona, como é que lê um projeto de armadura, de estrutura, isso eu sempre procurei mostrar para os meus alunos. Se eu consigo ou não conseguia, eu não sei, mas eu gostava daquilo que eu fazia assim, era o jeito que eu procurava fazer, achava o jeito correto. Então, foi isso que eu fiz a vida inteira.
Porque a questão das estruturas, né, Esperandio, a gente vê que não é só o arquiteto, mesmo o engenheiro, que a gente está falando mais essa ligação, né, da arquitetura com a engenharia, te vai na obra e vê que precisa entender do todo. Né? Não, não é particionada, né? Obra não é particionada, não é pensar em instalações, agora eu vou pensar em estruturas, agora eu vou pensar em outros elementos. Não, é pensar no todo, porque um acaba interferindo no outro. Né? E aí, se eu vou passar uma tubulação, que eu tenho que fazer um furo na estrutura. Não é simplesmente fazer o furo na estrutura. Né? E mesmo que seja um furo pequeno, né? Seja de 32, não, seja de 50, seja... e aonde que vai fazer esse furo? Né? Embaixo, em cima, na armadura negativa, na positiva, e tudo isso pode influenciar de uma maneira impactante na estrutura. né? E isso tudo se aprende, né? Começa a aprender na universidade e tem todo um aprendizado, uma experiência no decorrer da vida profissional, né? Mas precisa ter esse aprendizado de projeto, de cálculo. Às vezes eu fico pensando assim, nossa, quando que eu utilizei o cálculo X, o cálculo Y, mas eu precisei daquele raciocínio para chegar, né, onde eu sou hoje. Né? Então é esse entendimento, né, que talvez as pessoas ou os alunos precisam fazer ou tenham chegado à conclusão. Né? Temos aqui algumas pessoas, né, participando, Gideon aqui de Porto Alegre, Agronegócios, o curso de Ciências Biológicas, a Mari Saltini também entrou aqui. Bom, então você falou que outras áreas, né? Então começamos a falar dessa relação com as outras áreas, de gerenciamento, de obras, de estruturas, e você aí na sua vida profissional teve todas essas áreas, outras áreas envolvidas também, além das estruturas. Nós falamos sobre estruturas, mas entendendo que tiveram aí outras áreas envolvidas também. Orçamento também.
Ah, orçamento. Essa é a parte que eu não gostava, porque isso daí é. Essa é a parte que eu não gostava, mas tinha que fazer, para fazer o quê?
Tem alguém que gosta nessa vida, né?
Eu acho. Orçamento depois que você aprende a fazer. No tempo que eu fazia orçamento, a gente ficava 3 meses fazendo orçamento de uma obra, porque não tinha computador, você não tinha máquina de cálculo que fizesse esse tipo de coisa, era tabela disso, tabela daquilo, você não tinha número para transportar, era no lápis, na caneta, então eu não gostava daquilo, mas tinha que fazer, não tinha alternativa. Eu sempre digo, quando eu dava aula de planejamento, gerenciamento para os meus alunos, eu dizia o seguinte, olha, você acabou de falar aí, o tamanho do buraco no concreto, no furo que vai fazer no concreto, como é que faz isso para não... Isso, na verdade, é tudo arquitetura. Eu digo que o melhor compatibilizador de projetos é o arquiteto. O arquiteto que fez o projeto da obra, ele que sabe o que ele quer. Não sou eu que sei o que eu quero como engenheiro. Eu mudo o projeto do arquiteto se eu quiser, se eu fizer besteira. E o arquiteto, fazendo a compatibilização, ele faz aquilo que ele quer. Então, isso é uma parte importantíssima de obra. Eu falo aqui na minha casa não tinha arquiteto compatibilizando o projeto. Eu fiz eu teria feito coisa muito melhor na minha casa se tivesse alguém me ajudando a fazer. Puxa, olha que besteira que eu fiz aqui. Como é que você foi fazer uma besteira dessa? Enfim, era muito mais arquitetura que engenharia. E o compatibilizador, o grande compatibilizador de projeto é o arquiteto. Só que para isso, qualquer um que seja compatibilizador do projeto, ele tem que entender de todos os projetos. Por isso que é difícil, tem que entender de hidráulica, de elétrica, de instalações prediais, de todos os tipos de estrutura, de arquitetura. Pô, é muito complicado. Então, eu sempre digo para os meus alunos, dizia para eles, olha, vocês têm que saber de tudo, porque um dia vocês vão ter que fazer isso. E para fazer isso, tem que saber compatibilizar a estrutura com a arquitetura, com... Quando eu comecei a falar aqui, que eu sentava lá com os... Eu não vou citar nomes, porque eu posso esquecer de alguém, e era muita gente. Eu sentava com aquele pessoal lá e um projeto que chegava para eu fazer a estrutura do projeto, deu calcular a estrutura do edifício, já estava tudo definido. A viga já estava definida, o pilar já estava definido, se era concreto protendido já estava definido, já estava definido a espessura da laje. Eu tinha que transformar aquilo em barra de aço e volume de concreto, nada mais. Lógico que tem um trabalhão para fazer isso e tal. Agora, já estava definida a posição da garagem, já estava definido onde é que o pilar passava, já estava definido qual era o tamanho do quarto. Era uma diferença que aparecia do projeto de arquitetura, do pré-lançamento estrutural do arquiteto naquela época. Porque chegava no final, era muito pouca coisa de diferente. Então é isso que tem que ser entendido por quem está fazendo arquitetura, no curso de arquitetura, que aquilo é importante para se fazer o projeto de arquitetura corretamente e se adequar às dimensões, etc. Isso é importante para mim, dar estrutura na arquitetura, nessa área de construção, evidentemente, né?
Eu vou fazer um parênteses enquanto isso. Se alguém tiver alguma pergunta, pessoal, pode fazer. Aproveita o momento aí, pode fazer, colocar aqui, que a gente tem 10 minutinhos, temos meia hora de apresentação do programa. Ó, já apareceu aqui.
Vamos lá, vamos lá.
Só continuando aqui, a gente já vai para as perguntas. A questão, eu tinha uma questão para fazer, que era nessa área de compatibilização e tendências futuras, né? Com relação aos novos materiais, com relação às novas estruturas, como que você enxerga essas novas tendências com relação a esse futuro de estruturas, de materiais, de sistemas construtivos relacionados aí à arquitetura e engenharia.
Complicado, né, Gi? Isso é complicado a gente falar de novas tendências e novos materiais. Veja uma coisa, eu tive como fui gestor da prefeitura da Universidade Federal, eu fui convidado, já no finzinho da minha gestão, eu fui convidado para trabalhar com um arquiteto que eu diria que hoje ele ia ter um pouco de trabalho maior, ou ele mudava a concepção estrutural dele, o material que ele ia usar. Trabalhei no meu último, na minha última gestão da Universidade Federal, trabalhei com o Niemeyer. Fizemos o projeto da UNILA, aliás, ele fez o projeto da UNILA e eu ia fazer a licitação daquela coisa arada toda, etc. Então eu tive muito com ele, falei muito com ele, etc. Ele já estava bem no final da carreira também, estava cansado e tal. Eu estive no Rio de Janeiro com eles várias vezes. Ele teria dificuldade de fazer concreto armado hoje, né? Porque o concreto armado teve a sua fase áurea há alguns anos atrás e todo mundo queria saber de concreto armado e etc. Depois veio o aço e o aço foi se desenvolvendo cada vez mais e hoje o grande material estrutural é madeira, que não é mais a madeira natural, é madeira que está aparecendo,
Colada.
todo mundo fazendo, madeira colada, madeira, enfim, fabrica madeira hoje, na verdade, né? Então está aparecendo
Laminada, colada,
laminado,
né? Que
colado,
vai.
etc. Eu me lembro quando, alguns anos atrás, me perguntaram se não era vantagem desistir da estrutura de madeira, e eu tenho uma filha que mora em Madrid, eu vivia por lá. Pô, que tem de estrutura de madeira em Madrid? Uma barbaridade, né? Na Europa inteira, todo mundo fazendo. Como é que vai parar de fazer aqui? Não pode.
Prédios, né?
É a mesma coisa, material de construção. Nós temos esse problema de água aí agora. Você liga um chuveiro lá na Europa, em 30 segundos a água está caindo quente na tua cabeça. Aqui na minha casa eu tenho que ficar pegando o balde aqui para não jogar água fora. Quer dizer, a gente está muito atrasado nessas coisas. Esses problemas a gente tem ainda por uma série de coisas que acontecem, enfim. E a gente tem que estar atento a cada uma dessas coisas, porque todo dia tem coisa nova, e todo dia a gente tem que estar estudando. Esse pessoal que está fazendo obra aí tem que estar estudando todo dia material novo, tecnologia nova, aplicação nova. Às vezes me pergunto como é que faz isso, eu não sei nem o que é que estão me perguntando, eu tenho que estudar para saber o que é, porque eu estou meio fora do mercado hoje, não estou mais construindo, não estou mais projetando, enfim, você fica fora do mercado. Então, mas esse mercado é muito grande ainda hoje, tá? É cada vez pior, é mais difícil, e é o único jeito é estudar, estudar, estudar e pesquisar para saber como é que faz.
Bom, tem uma pergunta aqui do Sérgio. Se você acha que existe hoje ousadia na proposta de projetos estruturais em Curitiba?
Não vejo ousadia nenhuma. Não vejo ousadia nenhuma.
E o Gideon está perguntando se quem faz os cálculos de uma construção, se é um engenheiro ou arquiteto?
Então, veja o seguinte. Os dois têm atribuição de fazer. Eu já falei isso no começo, que o arquiteto também tem atribuição de fazer o projeto estrutural. A preocupação é fazer o projeto estrutural. Porque o projeto estrutural envolve uma série de coisas, mas o arquiteto, em tese, tem habilitação de fazer isso. Tá? E o engenheiro, normalmente, é quem faz, o engenheiro de estruturas é quem faz o projeto estrutural. Eu, particularmente, não conheço nenhum arquiteto que tenha feito o projeto estrutural de modificação. Não conheço nenhum. Mas tem habilitação para fazer.
Só tem alguma limitação, acho que pontes, né? Espelho de.
Não, isso não é habilitação, pontes não é habilitação do engenheiro. Edifícios, de um modo geral, residências, de um
Não,
modo
de
geral.
arquiteto. Não, de arquiteto,
Arquiteto,
pontes
sim,
não.
tem habilitação para isso. Pontes não.
Barragens também?
Barragens também não.
Acho que pontes e barragens.
Grandes obras não.
Tem a única coisa é essa limitação, mas tem habilitação. Por isso que tem as disciplinas no curso de arquitetura de graduação. Exatamente. Sistemas estruturais 1, 2, 3, 4. E por aí vai, né? Porque
isso,
tem que ter a habilitação para isso, né?
Uma vez num debate sobre esse assunto, quando eu fui chefe de departamento, acho que fui o primeiro engenheiro chefe de departamento de arquitetura de uma universidade federal, fui eu lá na Federal do Paraná. Num debate, num evento qualquer, me perguntaram por que tinha que ter isso no curso de arquitetura. Eu disse, não é responsabilidade minha, isso é uma atribuição. Se o engenheiro não quer, se o arquiteto não quer fazer isso, perde a atribuição. Mas daí ninguém quer perder a atribuição, entendeu? Ah, não, mas a atribuição eu quero ter. Como eu tenho a atribuição de fazer projeto de arquitetura? Nunca fui fazer, porque eu vou fazer besteira. Eu tive essa atribuição um dia, mas eu ia fazer besteira. Então, eu nunca fui fazer projeto de arquitetura. Mas é a mesma coisa. O arquiteto tem atribuição, mas não quer perder a atribuição. Mas também não quer estudar a estrutura de fazer projeto. Então, é complicado, né? Mas tem atribuição, sim.
É, o Rafael está perguntando se tem a limitação em altura para edifícios.
Eu não conheço a legislação atual, mas não tem, eu acho que não. Acho que não tem. Não sei se teve alguma modificação com relação a isso, mas acho que não tem.
É, bom, tem uma perguntinha técnica aqui do Gideon, mas a gente já está há quatro minutos para terminar. E eu acho que daí a gente responde depois no decorrer aqui, tá, Gideon? Então, nesses quatro últimos minutinhos, tem mais um outro item aqui, que é a questão de patologias, né? Que é também uma outra área aí de atuação, porque acaba sendo uma consequência, né, de estruturas, de gerenciamento de obras, que é a questão de avaliação pós-ocupação e patologias, né? Então, o que é uma patologia? Patologia é um problema, uma doença, é uma dor, né? Nas estruturas, que também é uma atuação aí na sua vida, na sua carreira profissional. Em Esperandil, você podia falar um pouquinho sobre isso, né? Do que você já se deparou aí na sua vida com relação às patologias?
Patologia a gente tem de todo tipo. Patologia tem por idade do processo construtivo. As construções mais antigas, quando eu comecei a trabalhar com estrutura, o FCK do concreto era 15 MPa. Depois passou para 18, depois passou para 20. Hoje é 20 MPa, a resistência mínima do concreto, mas as construtoras já querem 22, já querem acima disso. Porque essa resistência melhor do concreto, por exemplo, evita patologia de uso de idade no concreto armado. Então, quanto melhor for o concreto, ele é mais bem dosado, mais bem preparado, mais bem adensado, etc., o concreto fica melhor. E as normas estão dando segurança maior pro comprador do imóvel, né, para o usuário, etc. Então, as construtoras estão procurando evitar o tipo do problema. E evitar o tipo do problema é construir bem. Porque a patologia vem da má construção. Se você deixar o concreto mal adensado, tem problema no concreto. Se você deixar a armadura oxidada, tem problema no concreto. Se você deixar a armadura exposta, tem problema no concreto. Se você colar mal o azulejo, tem problema no concreto, na edificação e assim por diante. Então, o que a gente procura fazer hoje, procura mostrar? Eu sempre digo, quando dou aula de orçamento, por exemplo, eu pergunto qual é o maior custo na construção. Aí um vem e diz que é o acabamento, outro diz que é a estrutura. Na verdade, o maior custo das etapas é a estrutura, que é mais de 20% do valor da obra. Mas eu sempre digo o seguinte, o maior custo da construção é aquilo que a gente fez errado.
Errado.
Se fizer errado, você tem que arrumar. E para você arrumar, você tem que quebrar o que você fez, jogar fora o material que você gastou à toa, a mão de obra que você gastou à toa, o tempo que você gastou para arrumar uma coisa que você fez errado. Então, procure fazer a coisa certa para evitar o erro, a patologia que pode acontecer, etc. Então, é um caminho que a gente tem para dizer para quem trabalha com isso.
Ah, esse assunto, como diz o Rafael aqui, daria para uma live de 2 horas. Né? Quem
mais
sabe, Rafael?
Jamais.
Né? A gente gosta de falar, também tem isso, né? A gente gosta de falar, quem sabe a gente organize. E Então, já estamos chegando ao final e eu vou lhe convidar, então, para falar qual é o nosso segredo do programa de hoje. Nosso segredo é assim, é sempre algo que instiga as pessoas, né? Então, o que instiga as pessoas no tema de hoje, que é onde a arquitetura e a engenharia se encontram? Então, fala para nós.
Segredo é uma coisa complicada, né, Gil? O que que é segredo de alguma coisa?
Tipo, ninguém pode saber, mas a partir de agora
não vai ser mais segredo. Se eu puder dizer alguma coisa de segredo para alguém, eu diria o seguinte: a gente fazer aquilo que a gente gosta é uma coisa fantástica. Eu sempre disse que eu nunca trabalhei. Eu sempre dei aula, que eu adoro. Eu sempre trabalhei com engenharia, com construção, com projeto, que eu sempre gostei de fazer, dá trabalho, incomoda, você cansa de corrigir prova, você cansa de ficar louco porque tem que entregar o projeto, mas eu sempre fiz aquilo com o maior prazer e etc. Então, o segredo para mim das coisas é fazer a coisa direito. Você, puxa vida, você tentar fazer aquilo que você tem de melhor para resolver um problema é a melhor coisa do mundo. Eu nunca vou ser o maior engenheiro do mundo. Nunca ninguém vai ser o maior profissional de qualquer coisa, porque sempre vai ter alguém que duvide. Mas se eu fizer aquilo que eu estou fazendo com vontade, com prazer, com satisfação, esse é o grande segredo. Vai dar certo, não vai dar errado. Não tem jeito de dar errado se você caprichar naquilo que está fazendo, lutar por um sucesso de alguma coisa. Fazer o melhor de você, sempre o melhor de você é o que vai te levar no sucesso. Trabalhar em grupo, trabalhar em equipe, não sou engenheiro que esquece do arquiteto. Não, eu preciso do arquiteto, eu trabalho com arquiteto, arquitetura e engenharia estão juntas, seja qualquer área de arquitetura ou qualquer área de engenharia. Mas eu preciso de urbanismo para falar, eu preciso de um engenheiro falar de urbanismo, não sei. Sim, eu converso de qualquer coisa, eu posso não entender, mas eu quero participar de tudo. Eu acho que se a gente trabalhar em equipe, a equipe de engenharia, a equipe de arquitetura, isso vai dar certo, isso sempre dá certo. Esse é o meu segredo. O segredo é procurar sempre fazer a coisa certa.
Nossa, até me emocionei aqui agora. Eu sempre sou do partido em que nós deveríamos fazer as coisas com paixão. Com paixão é com separado, né? Com paixão. Com
paixão.
Com amor, né?
Isso, exatamente.
E eu também venho de uma família de engenheiros, meu irmão é engenheiro, e adoro trabalhar com engenheiros, né? Sempre gostei, porque eu acho que é uma profissão linda e nós precisamos nos unir, nós precisamos trabalhar juntos, porque a obra, ela é a obra construída, ela é a obra para os nossos, para os usuários, é obra para as pessoas. E ela só acontece quando todos os profissionais se unem fazendo o seu melhor. E aí que ela acontece da melhor forma. Agradeço.
Muito bem, eu acho que esse é o grande segredo.
Agradeço demais, demais, demais. Agradeço todas as pessoas que participaram. Vocês foram fantásticos. Agradeço todos os ouvintes. E está sempre de portas abertas, sempre que quiser participar. E terminamos o nosso programa de hoje com muita alegria e muita gratidão.
Segredos da Arquitetura.